Rogério, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Me conta, Rogério, o que esperar do festival que quer respirar a diversidade? Me conta tudo, não me esconda nada.
Então, o Festival Respira foi pensado justamente para pessoas pretas, LGBTs, quilombolas e indígenas. Todos estão convidados a participar da seleção dos filmes, foram convidados a participar da seleção dos filmes, mas quem tivesse mais pessoas dessas classes na equipe principal teria maior pontuação, assim como a outra preocupação principal do festival, que é a acessibilidade. Cada filme que tivesse mais itens de acessibilidade, como janela de Libras, audiodescrição, era pontuado maior. A partir disso, a gente chegou nessa mostra, que vai acontecer aqui em Bento Gonçalves, com os 20 finalistas. São 20 filmes do Brasil todo, Belém do Pará, Nordeste, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que estarão concorrendo a um prêmio de R$ 5.000 cada um, né, de cada categoria. São categorias de filme documental, de ficção, de animação e de cine-arte, de vídeo-arte, de uma categoria experimental. Tanto do prêmio do júri popular como do prêmio do júri técnico. Nosso júri técnico, a gente tem a honra de dizer que é extremamente qualificado, conta com a Camila de Moraes, a primeira cineasta negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Boca Migoto, que dispensa apresentações, é um dos principais documentaristas aqui do Rio Grande do Sul. Mirella Cruel também. Marco Omblini, muito ligado à cena LGBTQIA+, dos circuitos de festival e cinema. E Carcará Tunga, nosso representante indígena, que é ligado principalmente a festivais de roteiro.
Eu gostaria de te perguntar, eu sei que tu és o organizador, né, Rogério? Fico aqui me perguntando do porquê que tem importância esse tipo de festival focado, né, nestes protagonistas. Não é só a temática que está ali, né? Porque a gente tem vários produtos culturais que têm essas temáticas, que elas quebram paradigmas em todos os tempos, né? Que são as temáticas de, por exemplo, combater a homofobia, combater o machismo estrutural, combater o preconceito racial, combater ou gerar protagonismo feminino. A gente sabe, né, que os produtos culturais, eles tratam desses temas, mas por vezes nós não vemos estes protagonistas dirigindo, roteirando, né, em destaque, ou mesmo até encenando muitas vezes. Por exemplo, o Brasil é um país de pessoas com um percentual da população muito forte de pessoas pretas, né? Mas elas não estão nas cenas, elas não estão figurando ali. Por exemplo, nós não temos muitos artistas pretos conhecidos. Então, por que é importante que o festival aconteça nessa perspectiva?
Então, uma premissa que eu sempre costumo utilizar de exemplo é que, assim, um dos filmes mais conhecidos do Brasil, um dos melhores filmes de todos os tempos do Brasil, é Cidade de Deus. Cidade de Deus retrata a periferia do Rio de Janeiro, a comunidade chamada Cidade de Deus. Porém, contudo, entretanto, e eu como pessoa preta posso afirmar isso, ainda é um olhar um pouco estereotipado. O diretor e toda a equipe, a maioria da equipe, eram de pessoas brancas. Já, por exemplo, outro filme mais recente e que eu gostei muito, Marte 1, do diretor Gabriel de Belo Horizonte, ele retrata com maior profundidade os aspectos emocionais, psíquicos e com maior diversidade. De uma população também periférica e também com questões muito importantes do ponto de vista social. Essa é uma das questões que me trouxe essa ideia do festival, que é representatividade. Representatividade, tipo, pode representar alguém que é que não é você, que não é da sua etnia, que não é do seu grupo de pessoas, e você vai representar, e vai ser o seu olhar sobre aquilo. Agora, um indígena falando, ou seja, filmando, dirigindo um filme sobre indígenas, esse personagem, essa história vai ter uma profundidade, muito mais camadas do que quando uma pessoa externa que não viu isso, que não viveu isso, retrata. Eu vou citar o Eduardo Galeano aqui. Tem que se olhar de dentro e de baixo, não de cima, para se ver exatamente o que está acontecendo.
Claro. Tem uma coisa interessante, eu abri agora aqui o censo, né, de 2022, e ele mostra, a gente sabe, né, que a maioria da população brasileira se autodeclara branca, são mais de 40%, 43%, se eu não me engano, não tenho dado exato, mas é 43 alguma coisinha da população se declara branca. Mas o censo de 2022, ele mostrou uma mudança neste protagonismo, ou seja, as pessoas, o Brasil se tornou o país de pessoas pardas. E de 91 para agora, no censo, essa autodeclaração de pessoas pardas vem crescendo. 91 foi 42,5, né? Depois, em 2000, teve uma queda. Em 2010, as pessoas se declararam 43,1% pardos. E agora, em 2022, 45,3% das pessoas se declararam pardas. O mesmo vem acontecendo com pessoas negras, né? Que se autodeclaram negras. Elas vêm num crescente. A ponderação, que fica muito óbvia, é que as pessoas, elas não querem, né, ser identificadas para não sofrer o preconceito. Mas isso vem mudando. Tanto muda que agora, né, as pessoas já são mais pardas até o ponto em elas se declararem pessoas pretas, né? Você estava dizendo, eu sou uma pessoa preta, mas se olhar para a tua foto, tá dentro dessa configuração entre as pessoas que, como é que você se enxerga, né, no Brasil? E o produto cultural aí que eu quero fazer um link, né? O produto cultural, ele nos ajuda a ganhar protagonismo, a perder o medo de lidar com as questões de preconceito. Queria te ouvir sobre o festival e como o festival está a favor desse tipo de pertencimento e perda de medo e combate ao preconceito racial.
Exatamente. O festival, ele pensa em trazer a reflexão, trazer a discussão, mostrar essas diferenças de representatividade, tanto na questão étnica quanto na questão de orientação sexual. Tanto é que a gente vai ter dois painéis, um relacionado à identidade de gênero e outro relacionado à identidade de raça. Esses painéis pretendem debater com uma profundidade um pouco mais acadêmica, digamos assim, e menos sentimental, como nos filmes, sensível, como nos filmes, essas questões. Porém, o cinema, e aqui vou entrar numa questão polêmica dentro das artes, o cinema, para mim, é a arte que consegue transportar a gente para dentro de uma história através de vários sentidos, seja o som, seja a imagem, seja as percepções. E com isso, e uma palavra que já esteve mais em moda e hoje não está tanto, eu gostaria de despertar, eu e a nossa equipe gostaríamos de despertar nas pessoas essa empatia. Bem na raiz da palavra mesmo, de se colocar no lugar do outro para tentar entender como funciona, as questões próprias do outro. Conseguir entender como é ser uma pessoa trans no Brasil de hoje, como é ser uma pessoa preta no Brasil de hoje, como é ser um indígena no Brasil de hoje, ou também uma pessoa portadora de deficiência física. Por isso também a gente criou algumas exibições, tipo, por exemplo, a exibição da sexta-feira à tarde, 2 horas, ela é totalmente com audiodescrição. E a gente fez uma parceria aqui com a ADEF, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves, para que eles viessem assistir, ouvir, no caso, essa exibição. São 4 filmes durante a tarde. Acho que respondi a tua pergunta, não?
Sim, respondeu.
Falei um pouco demais.
Não, não, super respondeu. É isso aí, a gente precisa tornar isso um pouco mais evidente, né? Rogério, uma outra questão. Eu sei que você já explicou, né, como é que foi o processo. Foram mais de 370 inscrições de todo o Brasil, que mostra que também existe uma produção bem latente, bem pulsante no Brasil todo sobre essas perspectivas das quais nós falamos, ou seja, pedindo espaço. Vocês conseguiram chegar a 20 produções que foram as selecionadas, e agora, do dia 25 até o dia 27, em Bento Gonçalves, tem as exibições em algumas categorias: experimental, videoarte, animação, documentário e ficção. Deixa um convite para que as pessoas possam fazer uso desses 3 dias de exibição em Bento Gonçalves.
Então, o festival é totalmente gratuito. Basta chegar na Casa das Artes que vai assistir os filmes. Esse festival é um patrocínio da Lei Paulo Gustavo, tá? através do IECIME e da SEDAC, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem a programação ali no site, que é respiracinema.com.br. Ali tem toda a programação, tem também o nosso Insta, que é @respiracinema, e todos podem acessar e vir. Gostaria muito. Caxias do Sul, especialmente falando do ponto de vista da rádio aqui de Caxias do Sul, tem uma produção muito grande de curtas-metragens. É, inclusive, tem um representante finalista, que é o filme de Todos os Não Ditos, da Carolina. Uhum. Então, gostaria de convidar todos vocês a virem. Nesses 3 dias, a entrada é gratuita. Estamos aqui para fazer um debate bom e assistir bons filmes.
Além de assistir, sempre tem uma mediação para depois conversar sobre os filmes que foram exibidos, é isso?
Isso, com os realizadores. Uhum, os realizadores perfeito. Estarão presentes, boa parte deles, alguns por questões de agenda não conseguiram vir, mas todos estarão presentes para o debate mediado pelo Guilherme Crema, com o público que estiver presente no momento da exibição.
Perfeito. Rogério, obrigada pela presença, parabéns pela realização, né? Sucesso. Muito obrigada mesmo.
Muito obrigado.